Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Dou as boas-vindas ao Dr. Nuno Pereira, presidente da ACAPOR, Associação do Comércio Audiovisual de Obras Culturais de Entretenimento de Portugal, e à doutora Fernanda Ramalho, que vem em substituição do senhor António Carrasco. Trata-se de uma audiência conjunta entre a 8ª Comissão e a 12ª Comissão e o Grupo de Trabalho das Audiências da 12ª Comissão, e é o seguimento de audiências anteriores que a ACAPOR tem vindo regularmente a solicitar a esta Assembleia, com vista a trazer ao conhecimento dos deputados uma problemática bastante complexa e que, ao longo dos últimos tempos, tem vindo a incrementar a sua complexidade e a sua dificuldade. E é claramente um problema que nós temos de estar atentos e temos de resto acompanhado de várias formas e em diversas funções diferenciadas todo este problema, e claramente enquadra-se quer nas nossas comissões, quer nas nossas obrigações, e devo dizer que considero e tenho o maior apreço pela problemática que aqui trazem, e gostaríamos, e de que maneira, que este problema já pudesse ter sido resolvido há mais tempo, mas as condicionantes que têm-se interposto como obstáculo à resolução deste problema têm sido superiores à nossa capacidade de os resolver. No entanto, enfim, tudo está em aberto para se poder encontrar soluções, e é muito bem-vindo aqui a esta casa, à ACAPOR, para continuadamente voltar a trazer esta problemática e alertar-nos para a emergência das suas soluções. Eu dou então a palavra aos nossos convidados. Muito obrigada.
Boa tarde, muito obrigado por nos receberem. Falem saber também que aparentemente as comissões trabalham de forma bastante mais célere do que foi, pelo menos na legislatura passada, onde foi bastante mais difícil chegar até vós. Já tivemos o gosto e o prazer de reunir com todos os grupos parlamentares representados na Assembleia, e portanto temos vindo a passar aquelas que são as nossas ideias relativamente à questão essencialmente da pirataria na internet. Não é o único que nos preocupa, mas é aquela que claramente mais nos tem afetado e com a qual nós pretendemos que haja evoluções de forma mais rápida. Em primeiro lugar, entendemos que esta questão da pirataria na internet, que tem sido tratada sempre de uma maneira algo leviana, porque aparentemente pode parecer que se trata de um crime menor e essencialmente um crime sem vítimas, o que é de todo e absolutamente errado. Efetivamente, esta questão tem vítimas, tem famílias que estão envolvidas, e não estou a falar só dos autores e dos artistas, que obviamente o legislador tem mais cuidado com esses intervenientes, porque são eles os fatores principais para que haja cultura e haja entretenimento, mas não se esgota aí. Toda a indústria é toda ela suportada por uma série de atores, onde se incluem os clubes de vídeo, que são os nossos associados e aqueles que nós representamos maioritariamente. É verdade que já alargámos o nosso leque para outro tipo de retalho, mas essencialmente continuam a ser os clubes de vídeo, que têm sido afetados de maneira muito, muito acentuada relativamente a esta problemática. No nosso entendimento, e isso já passámos, é necessário urgentemente uma alteração legislativa relativamente a esta matéria. Achamos que esta lei é uma lei desadequada, é uma lei que está completamente ultrapassada, porque, primeiro, não serve os interesses de ninguém, e, em segundo lugar, já não está em linha com a própria censura social que ela comporta. Ou seja, a lei criminaliza o comportamento, quando, na verdade, socialmente não é aceito que um comportamento como seja um download ilegal deva ser criminalizado. E, portanto, nós também entendemos que a primeira das medidas, e esperemos que no futuro, quando haja, e vai haver seguramente, espero eu, conforme pelo menos no programa de governo está estipulado, haverão algumas mexidas legislativamente relativamente a isto, e nessa altura esperamos que o caminho seja a descriminalização, ou seja, a retirar o comportamento dos downloads ilegais da esfera judicial, ou seja, que as pessoas deixem de ser punidas com pena de prisão por esse comportamento. Achamos nós que este tipo de comportamentos se deve de enquadrar no campo contra-ordem nacional, ou seja, as pessoas que sejam detectadas a cometer qualquer tipo de download ilegal, download não autorizado, devam ser aplicadas uma coima e depois, eventualmente, uma sanção acessória. Isto irá permitir, em primeiro lugar, que não haja o risco de um entupimento dos tribunais, porque no dia em que houver uma inspeção efetiva e real sobre esta matéria, se mandar todos os processos para investigação no Ministério Público, irá haver um entupimento. Os nossos cálculos dizem que existem 50 milhões de downloads ilegais feitos em Portugal por ano e, portanto, ainda que fossem apenas 2 ou 3% destes que fossem detectados, seriam entupimentos dos tribunais e, portanto, não faz nenhum sentido. Aquilo que nós defendemos é que haja uma entidade administrativa que fiscalize esta matéria e, no caso de detecção, tal como acontece em França com a ADOPI, com a entidade administrativa ADOPI, que haja um aviso e, portanto, não haja uma penalização imediata, ainda assim, do comportamento e, portanto, um aviso. Defendemos que haja um segundo aviso no caso de nova detecção e, na terceira hipótese, haja a aplicação de uma coima com uma sanção acessória. Nós não defendemos que deva ser tão drástica como é em França. Em França, como sabem, existe o corte de acesso à internet. Nós achamos que uma sanção acessória que seja, portanto, a diminuição do tráfego, ou seja, limitar durante um espaço temporal que as pessoas, em vez de poderem fazer downloads ilimitados, possam fazer apenas 100 megas ou 50 megas, enfim, o que for, ou em alternativa que seja reduzida a velocidade, ou seja, durante aquele tempo, em vez de terem 100 megas de velocidade ou 200 megas ou até mais, que já é possível, terem apenas alguns capas, ou seja, para permitir que as pessoas continuem a aceder à internet e não sejam privados, porque admitimos que efetivamente é uma ferramenta hoje em dia fundamental e essencial e as pessoas devem ter acesso independentemente de algum comportamento menos lícito que possam ter. E portanto, nós achamos que este é o caminho, não chega, aliás temos a experiência francesa que já percebemos que não está a funcionar e portanto eles estão a tentar corrigir com a LOPSI. E eu acho que, no caso de avançarmos, deveria haver algo mais. Isto porque a ADOPI e este sistema de identificação de IPs abre depois um sem número de situações que continuem aberto, como seja, por exemplo, o direct download ou streaming, em que as pessoas podem continuar a fazerem descargas ou a ver diretamente o computador sem que haja qualquer tipo de possibilidade de serem detectadas. Para combater esta possibilidade, tal como foi feito também em Espanha com a Lei da Economia Sustentável, ou Lei SIND, que esta entidade administrativa a criar, ou, porque não, a própria IGAC poderá fazê-lo, porque não convidar uma entidade judicial, um juiz especializado, que poderá ser do próximo Tribunal de Propriedade Intelectual, convidar ao bloqueio de sites que se destinem exclusivamente à promoção do download ilegal. Uma vez promovida essa iniciativa, o juiz, isto tudo tem que ser um processo célere, porque isto na internet tem que ser tudo muito rápido, uma vez feita esta advertência ao juiz, o juiz defere ou não indefere, deferindo este pedido da entidade administrativa. É então notificado todos os prestadores e intermediários de serviços nacionais para procederem ao bloqueio do site. Acredito eu que a conjugação destas duas situações pode levar a que realmente haja alguns resultados e que não seja o regabof, passa a expressão, que existe atualmente, porque esta é a situação que nós desejamos, mas a verdade é que a lei, existe já uma lei, e um dos problemas que nós estamos a viver hoje em dia é que essa lei, que é má, e portanto é evidente que é má, e daí a nossa apresentação das soluções para alterar, mas a verdade é que a lei que existe ainda assim também não é aplicada. E, portanto, esse é o nosso grande problema. Existe aquilo que é um sentimento de impunidade total relativamente a esta matéria, mas pior que o sentimento de impunidade é a verdadeira impunidade, porque o sentimento de impunidade está alicerçado em situações concretas e reais de que efetivamente não há qualquer tipo de fiscalização. Basta olhar para os relatórios trimestrais da Inspeção-Geral das Entidades Culturais para perceber que existe trabalho no combate à pirataria física, ou seja, existe apreensões em feiras, enfim, tudo o que é combate à pirataria física existe, e já está a ser e sempre foi feito um bom trabalho nessa matéria, mas relativamente à pirataria na internet, zero, portanto não há uma única linha relativamente a este combate. Quando, na verdade, é esta a pirataria que está efetivamente a afetar a indústria. E acredito que era importante que, enquanto não houvesse esta mudança legislativa, que pelo menos a lei que existe fosse de alguma maneira aplicada ou pelo menos fiscalizada. E, nesse sentido, gostaríamos que houvesse algum tipo de pressão sobre a Inspeção-Geral das Entidades Culturais para que, efetivamente, desenvolvesse um trabalho sério no combate à pirataria na internet. Enfim, esta é a mensagem que nós gostaríamos de transmitir. Já recebemos alguns feedback de alguns grupos parlamentares. Julgo que todos eles, felizmente, partilham da ideia de que, efetivamente, é um mal que tem que ser combatido. Acho que existe várias sensibilidades na forma de resolução da mesma, e eu, aquilo que eu gostaria de deixar presente é que eu compreendo que esta matéria seja uma matéria impopular, é verdade, mas eu acho que a política deve ser feita, isso é um entendimento pessoal, mas a política deve ser feita no sentido daquilo que efetivamente é justo e, independentemente, seja popular ou não, efetivamente é justo que, pelo menos, os autores, os artistas e os retalhistas que desenvolvem toda a indústria e cultural tenham o mínima defesa relativamente à propriedade que detêm, que hoje não está a acontecer, e, portanto, está a acontecer dramas sociais muito graves, porque aquilo que estamos a falar são de microempresários, estou a falar dos clubes de vídeo, obviamente, microempresários que, enfim, têm na sua loja sustentada toda a sua vida e que, de um momento para o outro, e quando eu digo de um momento para o outro, é mesmo de um momento para o outro, vem tudo se desmoronar, porque, enfim, tudo aquilo que desenvolvem está, de forma ilegítima, a ser distribuída massivamente e de forma gratuita na internet. Acredito que era importante uma ação urgente nesta matéria.
Muito obrigada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu pedi a palavra logo no início porque vou ter de estar no plenário desde o primeiro momento, vou ser o primeiro a fazer uma intervenção e peço desculpa se me retirar. Não queria, no entanto, deixar de agradecer a presença e, obviamente, reiterar as palavras que vos dirigi na altura em que tive a oportunidade de convosco trocar algumas opiniões no âmbito da audiência com o grupo parlamentar do PCP. Continuamos a entender que os contributos que nos trazem são bastante razoáveis, são uma base de trabalho para que a Assembleia da República possa aprofundar esta matéria, muito embora com as reservas que eu próprio tive a oportunidade de vos colocar na altura. Eu deixo apenas em nota de rodapé esta ideia. Este é um caso paradigmático que demonstra bem quem é o principal inimigo da pequena propriedade. E o principal inimigo da pequena propriedade não é a propriedade comunitária, é a grande propriedade, os ISPs, que distribuindo, e eu aí não estou de acordo convosco, não é gratuitamente, distribuindo conteúdos, cobrando por isso preços exorbitantes, com a ilusão de que é gratuito, de facto, se apropriou não só da vossa fatia do negócio neste caso, como de uma outra fatia, nomeadamente também de uma parte das grandes distribuidoras e das distribuidoras em geral e dos atores e artistas. Portanto, há uma apropriação da propriedade, não por parte apenas daquele que faz o download ilegal, mas principalmente, e é esse que fica com a fatia de valor, é esse que fica com o valor, por parte dos ISPs, que têm aqui um manancial de lucro, como é óbvio, porque distribuem conteúdos sem qualquer tipo de controlo e sem por eles pagarem qualquer tipo de direito. Eu gostaria muito de ficar mais tempo nesta audição, porque estava na esperança que a Sra. Presidente nos pudesse dizer quais são os constrangimentos e as dificuldades que têm sido encontradas nas tentativas de resolver este problema, e obviamente que teremos outras oportunidades. A Sra. Presidente certamente o explicará aqui, mas eu farei questão de ouvir a gravação da nossa audição, porque eu fiquei muito curioso, porque acho que é muito importante sabermos objetivamente quais são os impedimentos, se são de natureza formal, se são de natureza económica, quais são os impedimentos para que nós resolvamos. Isto não significa que todos os grupos tenham a mesma posição sobre a forma de resolver, obviamente, mas é importante conhecermos quais são os constrangimentos que até hoje se têm levantado e que não deixam resolver este problema. A ACAPOR conhece as posições do grupo parlamentar e as minhas, do meu grupo parlamentar e as minhas, e de facto a busca de soluções neste momento é o caminho a seguir. Nós não temos uma solução cristalizada e, como vos disse na altura e reitero, não podemos punir apenas o consumidor de fim de linha e deixar intocado aquele que de facto abocanha a fatia de leão, que é o ISP, o Internet Service Provider, que nos entrega um conteúdo, cobrando por esse conteúdo e não pagando o que deve por esse conteúdo e acumulando-o sob a forma de lucro e dividendos para os seus acionistas. Muito obrigado. Peço desculpa eu retirar-me-ei, mas apelo à vossa compreensão de todos, dos senhores deputados, senhoras deputadas e, obviamente, da ACAPOR. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Se tiver um minuto, eu posso resumir-lhe num minuto e fica com... Se os senhores deputados permitirem que eu use a palavra em nome do grupo parlamentar do PS, eu posso fazer uma descrição sumária do que foram as tentativas e as iniciativas do anterior governo nesta matéria. De facto, no último ano e meio aconteceram alterações importantes no plano europeu, e essas alterações foram a lei francesa, protagonizada pelo ministro Frédéric Mitterrand, e a lei espanhola pela Ángeles González Sinde, razão pela qual a lei se chama Lei Sinde. E as duas medidas aplicadas em França e em Espanha têm uma característica interessante: são opostas. A política francesa é de penalização do utilizador. A política espanhola é de penalização do upload. De quem fornece... Exatamente, exatamente. Em qualquer dos casos, ambas colidiram com diretivas de direito comunitário e ambas, uma está paralisada, a lei espanhola nem sequer chegou a ir a entrar em vigor, e a lei francesa foi constantemente trucidada com pareceres jurídicos que a impediam e que a impediram de funcionar em pleno. Portanto, há de facto aqui um problema no quadro europeu bem complexo, porque está-se a falar aqui de duas questões importantes. Uma é a liberdade e o direito de acesso à cultura, que há uma grande parte da população europeia que a defende, inclusivamente americana, porque aqui também o poder americano nesta matéria é muito grande, como sabem. O Google tem feito incursões nesta matéria de grande penalização para os autores, de resto, e tem havido iniciativas europeias para travarem esta tentativa de domínio da Google, nomeadamente na biblioteca e na disponibilização online de livros, que causou problemas muito graves à Europa. Mas isto para dizer que a Europa está dividida entre aqueles que consideram que a liberdade de acesso é um direito de cidadania e que a circulação de bens culturais é um valor a preservar, e obviamente dividida por aqueles que muito justamente encontram nesta liberdade de circulação também uma oportunidade de remuneração dos autores. O grande problema também é que muitas vezes não são os autores que beneficiam desta remuneração, são os intermediários, portanto são as empresas distribuidoras, e que muitas vezes, exatamente, e que basicamente vão todas encaixar nas grandes majors americanas, mais uma vez, portanto, porque os produtos que são mais procurados para download são os produtos das grandes empresas americanas, quer na área do cinema, quer na área dos discos. E, portanto, estamos perante um problema muito complexo, daí eu ter feito esta introdução apontando para a complexidade desta matéria. Nós, aliás, apresentamos um projeto na União Europeia e foi-nos logo dito que nós não podemos apresentar projetos individuais. Portanto, o dossiê que nós apresentamos foi recebido com muita gentileza, mas não vale a pena, porque não são iniciativas permitidas aos países do ponto de vista individual. Tem que ser no quadro de uma diretiva comunitária que deixa uma margem muito curta a cada país para a aplicar. E essa margem curta foi aplicada de uma forma em França e de uma forma em Espanha. Os conselhos que nós recebemos dos nossos técnicos especialistas em Portugal, devo dizer que um deles é um dos maiores da Europa, o Dr. Nuno Gonçalves, que vai ser, aliás, extinto agora nesta reformulação do Ministério da Cultura, do gabinete do GPAri, que é o Gabinete de Direitos de Autor, que é um dos mais especializados da Europa. E os pareceres foram sempre no sentido de Portugal se manter ainda mais tempo, durante algum tempo, à margem das decisões de Charneira, um pouco para analisar os resultados do que se passava em França e do que se passava em Espanha, para encontrarmos uma solução que de alguma maneira beneficiasse das duas propostas, das duas leis, aquilo que melhor elas tinham. E foi um pouco isso que nós fomos tentando, de alguma maneira, acautelar, e a verdade é que também tivemos apenas 16 meses para desenvolver este projeto, o que é, obviamente, pouco tempo para a complexidade da matéria. Mas, de certa forma, está aqui explicitado aos senhores deputados os caminhos que a Europa está a tomar sobre esta matéria, que são eles próprios contraditórios e ambos colidem até com direito comunitário e, por isso mesmo, tem uma execução prática muito difícil. Não quero retirar esperança à CAPOR nem aos seus associados de se encontrar uma solução. A solução que estava mais próxima de poder ser adotada seria remeter as decisões judiciárias, digamos assim, dos infratores ao abrigo da presente lei, não para os tribunais normais, mas para um tribunal arbitrário nesta área da internet, dos direitos autorais. E seria, do meu ponto de vista, o único caminho para acabar com esta lei ridícula que penaliza em 3 anos... alguém que faça um download ilegal. Ou uma lei que penaliza em 3 anos alguém que faça um download é uma lei que não existe, porque ninguém é penalizado com pena de cadeia com 3 anos por fazer uma coisa dessas. Portanto, há de facto aqui ainda passos de gigante a serem desenvolvidos e nós contamos, obviamente nós e o governo atual provavelmente também, com o contributo da CAPOR para nos ajudar a construir a lei que vá mais ao encontro dos interesses quer da CAPOR, quer dos cidadãos. Muito obrigada, Sr. Deputado. Alguém quer intervir?
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a delegação da ACAPOR que hoje nos visita. Dizer-vos que ouvi com muita atenção aquilo que nos disseram, que tenho acompanhado com interesse o vosso trabalho e a vossa luta nesta matéria. E dizer-vos também que subscrevo esta observação da complexidade desta matéria. Compreendo perfeitamente que o CDS é um partido que defende a propriedade e os direitos sobre a propriedade, portanto, não há dúvidas quanto a isso, e dizer-vos que compreendo que é difícil para o autor ver a sua propriedade, porque tem direitos intelectuais sobre ela, ver a sua propriedade ser transmitida, ser transacionada, digamos, sem que nada seja dito, sem que os seus direitos sobre ela prevaleçam e, em muitos casos, ou na maior parte dos casos, que haja lucros de terceiros sobre essa transação, e que sejam completamente à margem da lei, da propriedade e de quem a produziu. Dizer-vos que este é o ponto de vista do autor e dizer-vos que há outro ponto de vista que, não sendo legítimo, deve ser tido em conta. O ponto de vista do utilizador de internet atual. Nós vivemos numa sociedade em que somos permanentemente bombardeados com o estilo de vida, com a riqueza, com uma opulência exagerada de muitos autores. Não estou a dizer que é todos os autores, mas o que nos aparece são as grandes estrelas do rock e da pop, os grandes atores de cinema, os cachês milionários, o que cria um sentimento no utilizador da internet quase de Robin Hood, não é? Que vai buscar o acesso à cultura sem ter que contribuir para a imensa fortuna de alguns. Não é verdade. Muitas das vezes são autores que lutam quase pela sobrevivência, que produzem boa arte e bom produto cultural com retribuições mínimas e que é mais prejudicado porque a difusão da sua obra em nada lhe aproveita e em nada patrocina a que produza mais boa obra. Portanto, nós sabemos disso e temos consciência disto. Mas há um bocadinho, e terão também noção disso, esta ideia generalizada, nós estamos, os Beatles já acabaram há muito tempo, estamos aqui a fazer um download de uma coisa dos Beatles, eles nunca iriam receber o dinheiro, ou se recebessem não precisam porque são multimilionários. Portanto, há um bocadinho este lavar de consciência fácil por parte do utilizador. Agora, é preciso criar uma consciencialização clara do que está aqui em causa. Obviamente que é de evitar a todo custo, a melhor maneira de que isto não funcione é criar, digamos, um mecanismo legal que empurre isto para a justiça, que entupa a justiça e que depois não se faça nada porque não pode fazer, porque de facto não é dos crimes mais graves da sociedade, não é dos que têm mais emergência, não é? Dos que constituem uma maior emergência e, portanto, seria a melhor maneira de nada fazer. Eu concordo, em princípio, e acho uma ideia construtiva, a ideia de criar aqui um corredor lateral por onde estes casos possam passar administrativamente, que a punição passe por coimas e não, obviamente, por penas de cadeia ou por coisas que tornariam impraticável. Outra ideia que me parece básica e que não se percebe como é que isto acontece, que é a publicidade a sites de download ilegais. Portanto, nunca pode haver publicidade de uma coisa que é ilegal, não é? Portanto, aí tem que haver medidas sérias. E depois dizer-vos, já noutro patamar, no patamar do mercado, e que eu acho que não pode ser descurado, no mercado, e vou-me referir muito especificamente ao mercado do vídeo, eu sou, e ao meu caso particular, estou-me a pôr na pele do cidadão consumidor anónimo. Portugal sofreu uma evolução de mercado, eu era um cliente assíduo dos clubes de vídeo, e Portugal sofreu uma evolução de mercado em que eu ouço, sou-vos franco, grande parte dos meus amigos, muitos deles através dos filhos, que contratam internet a uma velocidade incrível e com uma capacidade incrível e tal, não sou muito perito na matéria e tenho os filmes todos em casa. Se vou a uma feira, e nós políticos vamos muito em campanha eleitoral, vemos estendidos no chão não sei quantas cópias, não sei quantos filmes, tudo. Como? Exatamente, mas estão lá a um euro, ou um euro e meio, ou lá o que é. Do outro lado, da parte da legalidade, nós assistimos a uma evolução do mercado de oferta, e eu sou penalizado porque nem compro esses vídeos piratas por uma questão de princípio, nem faço os downloads por uma questão de princípio e porque não sei, e por inabilidade. E confesso-vos que tenho, e também pedia, digamos, algum esclarecimento vosso nesta coisa, eu confesso que hoje tenho problemas em encontrar bom cinema em videoclubes. Houve uma mega cadeia que me parece que arrumou com grande parte do mercado tradicional de videoclubes, que se instalou em Portugal e que, entretanto, faliu e fechou portas. E, entretanto, esse espaço de mercado ainda não houve uma resposta da iniciativa privada que preenchesse esse espaço de mercado. Ou seja, antigamente todos nós tínhamos no nosso bairro um videoclube onde podíamos ir alugar um filme em condições perfeitamente legais, levá-lo para casa, devolvê-lo, pagar o que seria justo, o que o mercado tinha determinado que era justo, e presume-se que, portanto, entre o distribuidor, o autor do filme, o ator e por aí fora, que havia uma justa distribuição daquilo que era pago e que estavam preservados os direitos de autor. Hoje em dia, um cidadão que queira cumprir a legalidade e que queira ter acesso a bom cinema em casa, por exemplo, neste caso do vídeo, da música é diferente, mas do vídeo, não tem. Portanto, também é um problema que coloca aqui, quanto a mim, algumas questões nesta matéria. E, por fim, só para terminar, portanto, voltar a sublinhar que obviamente não podemos chancelar, não podemos estar de acordo com uma prática ilegal, nunca. Dizer-vos que que deve haver, não é uma atenuante, mas que deve haver uma correta interpretação do utilizador, e, por exemplo, quando vocês falam no limite de tráfego, isso, por exemplo, é uma solução que a mim não me agrada, porque a internet, quer queiramos, quer não, é muito mais do que fazer downloads de pirataria, e é, digamos, uma autoestrada de informação em relação à qual eu vejo com muitas reticências que possa ser negado algum acesso ao cidadão utilizador, mas, portanto, é de facto uma matéria muito complexa que tem que ser vista e ponderada de forma muito, muito, muito equilibrada, porque é de facto um fenómeno recente. Há aqui muitas variáveis em jogo, e tentarmos, o pior que pode acontecer, de facto, tal como no tal recurso à justiça por entupimento, o pior que pode acontecer é nós decidirmos, legislarmos e evoluirmos num sentido precipitado que provoque uma barreira para boas decisões futuras. Portanto, e nesse aspecto o vosso contributo é muito importante, porque são atores deste mercado e deste setor, tentarmos todos juntos, e há disponibilidade do CDS obviamente para isso, encontrar medidas adequadas que protejam os autores, que proteja a cadeia de distribuição, porque também é normal que faça lucro, que proteja quem entrega no final a cultura ao consumidor, mas que proteja também o consumidor e que proteja princípios sagrados como a liberdade de acesso à informação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu gostaria então de passar a palavra à Sra. Deputada Carla Rodrigues.
Muito obrigada. E gostaria de vos saudar, não só pela vossa presença, mas também pela apresentação que nos trouxeram, uma apresentação séria, com propostas concretas, e isso obviamente é positivo e pode eventualmente nos ajudar, e pode com certeza nos ajudar a perceber melhor a questão e a poder alcançar uma possível solução para esta situação. O Grupo Parlamentar do PSD já vos havia recebido no âmbito da vossa ronda pelos diversos grupos parlamentares. Eu não estive presente nessa audição, mas deram-me nota das vossas preocupações e gostaria de vos dizer que partilhamos as vossas preocupações. Preocupa-nos sobretudo a panóplia de crimes que são cometidos no seio da internet. Estamos a falar, e muitas vezes impunemente, como nós sabemos, estamos a falar de uma rede que é virtual, onde prevalece o anonimato, e obviamente que não é fácil atuar. E não nos preocupa apenas a pirataria, mas há uma panóplia de outros crimes que são praticados na internet, fraudes, burlas, difamações, e todo esse fenómeno nos preocupa, obviamente, o que seja a violação da lei e a agressão dos direitos das pessoas individuais e das empresas, que nos preocupa, obviamente. Percebemos também que há aqui um conflito de interesses, entre, por um lado, os produtores, os autores, as indústrias, os videoclubes, por exemplo, e os interesses, por outro lado, dos consumidores, que através do fenómeno da internet podem ter acesso a conteúdos que gratuitamente e de forma fácil que antes não tinham acesso e tinham que pagar para os ter. Portanto, há aqui uma complexidade grande. Também já a Sra. Presidente também referiu aqui algumas dificuldades no sentido da iniciativa legislativa concreta. Portanto, esta é uma questão, de facto, muito complexa. E apenas há uma pequena questão que eu vos gostaria de colocar no que concerne aos clubes de vídeo em particular. Pela apresentação que fizeram, pareceu-me que vocês atribuem as dificuldades financeiras que os clubes de vídeo estão a atravessar, atribuem única e exclusivamente à pirataria informática. Pronto, então era isso que eu gostaria de saber, se essa é a única causa pelas dificuldades que vocês estão a atravessar, ou se também haverá outras, no sentido, não só como a questão que o deputado Raul Almeida apresentou, como até de modernização, se não há outros fenómenos que também contribuem para a situação situação que os clubes de vídeo estão a atravessar e gostaria de vos ouvir sobre isso. Dizer-vos só para finalizar que estamos receptivos, portanto, às vossas preocupações e muito disponíveis para encontrarmos aqui um caminho que nos possa conduzir a uma solução e, portanto, a parte do PSD tem também essa receptividade e o acolhimento das vossas preocupações que, de certa forma, também partilhamos. Portanto, gostaria de vos ouvir nesse sentido e agradecer a vossa presença e os vossos contributos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Dr. Nuno... Muito boa tarde, Sr. Presidente, a todos os colegas e também queria dar uma saudação muito especial aos representantes da ACAPOR. Na anterior legislatura tive a honra e o prazer de vos receber, até porque estava presente, a cultura estava noutra comissão, agora estão separadas, portanto a senhora deputada Carla está na 12ª comissão, que tem a ver também com a sociedade de informação, com toda esta problemática das novas tecnologias, e a área da cultura está agora noutra comissão, na 8ª comissão. E, na verdade, recordo, tenho aqui assim um registro de que me deixaram das vossas preocupações e uma preocupação que, no fundo, para além de outras, que é aquela que é a sobrevivência de muitas empresas e de muita gente que tinha, enfim, a sua vida baseada na existência daquelas empresas. Eu recordo-me que me disseram que só em 2008 foram 50%, eu imagino, portanto, que o número não deve, infelizmente, ter baixado. E que toda esta problemática já nos foi apresentada, portanto, no ano de 2010 e na anterior legislatura. Sei que na altura, e vem novamente aqui referida, as questões ligadas ao IAC e ao protocolo que existia e o apelo que já na altura fizeram e que renovam dessa intervenção. Os direitos de autor também, para além de todas as outras problemáticas que já foram ditas, é uma temática muito, muito, e que merece com certeza, e que eu espero que nesta legislatura possamos também abordar, porque ela, no fundo, também se prende muitas vezes com alguns, não quer dizer que sejam os únicos, mas alguns dos vossos problemas. E queria vos dizer que já tivemos, o grupo parlamentar do PSD na área da cultura já teve a oportunidade também de fazer chegar estas preocupações e que sabemos que estão na mente e no cuidado do Sr. Secretário de Estado da Cultura, como lhe disse, não só a vossa situação, como também toda a situação dos direitos de autor, até porque na última, digamos, no pedido que fazem agora relativo a esta legislatura, fazem precisamente referência e pedem a nossa interferência ou a nossa forma de fazer chegar toda esta situação. Como aqui a senhora deputada Carla Rodrigues estava a referir, há realmente outras situações, não é só as internet, não é? Foi muito falado na anterior audição e sei que nessa audição, não vale a pena esconder, os senhores não se sentiram muito satisfeitos, mas penso que os que tiveram presentes registaram, fizeram chegar às instâncias que eram necessário fazer chegar as vossas informações. Mas, na verdade, enfim, hoje os canais, os cabos, etc, 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 o estar em casa e termos o acesso àquilo que antigamente se chamava os clubes de vídeo, e se calhar outros fatores que também na altura referiram da dificuldade de modernização, e aí não sei se por acaso também poderemos colaborar de alguma forma, procurando meios que possam ajudar, porque há muitas vezes propostas e programas específicos para a modernização do comércio e que isso pode ser também uma ajuda para que, como dizia, para que sejam mais apelativos, tenham mais propostas, porque eu recordo-me que uma das coisas, e isto não estou aqui a responder, porque estes senhores é que terão que responder, mas eu recordo-me destes senhores terem dito que muitas vezes a dificuldade é que as coisas chegavam primeiro através da internet, conseguiam muito mais cedo do que muitas vezes com todas as exigências, as selagens, etc, etc. Eu acho que não estou esquecida da vossa apresentação e, portanto, as pessoas acabavam com aquela avidez e hoje com a necessidade de
quando surge alguma coisa, as pessoas terem logo esse acesso, que no vosso caso às vezes ficariam prejudicados porque ficariam já numa fase posterior e haveria meios mais rápidos de terem essa acessibilidade. Portanto, queria aqui, juntamente com a senhora deputada Carla, dizer que também da parte do grupo parlamentar do PSD nesta área da cultura, de que já fizemos chegar este dossiê e que, com certeza, estamos também disponíveis para encontrar formas não só da fiscalização, da legislação, enfim, destas propostas que nos apresentaram, mas também, se calhar, de outras formas que possamos em conjunto encontrar. Muito obrigada. Muito obrigada pela condescendência, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu gostaria talvez de passar a palavra agora ao Dr. Nuno Pereira para responder às questões que foram colocadas e eventualmente darmos seguimento a outras questões, para não deixar acumular demasiado os assuntos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Sr. Deputado Miguel Tiago já não está presente, ainda assim o reparo que o Sr. Deputado fez faz todo o sentido. Efetivamente a pirataria, apesar de ser um malefício para os atores da indústria, a verdade é que trazem benefícios para outros. E ainda agora, atualmente, está a decorrer uma publicidade nas televisões, que Vodafone, julgo eu, já não, é Vodafone? Já não me recordo. EPT. Relativamente com o ator Nuno Marco, ou o humorista, puxa o filme, Mar, puxa o filme, puxa. Quer dizer, é mais evidente que isto, que efetivamente há um incentivo para que as pessoas, porque, tanto quanto sei, não existem downloads legais de filmes em Portugal. E, portanto, é claramente um apelo à ilegalidade. E, portanto, é um negócio, claramente é um negócio, e acredito que seria útil também os ISPs terem um papel mais responsável relativamente àquilo que fazem. Quanto às outras questões, não é fácil a modernização, não é fácil quando temos este cenário. Nós temos, existem já plataformas tecnológicas que permitem que, por exemplo, os próprios clubes de vídeo possam fazer alugueres online, portanto, não obrigar as pessoas a terem que se trocar às lojas. Mas essas plataformas são caras e o retorno será seguramente diminuto, porque as pessoas que estão na internet são as mesmas que têm, à partida, os mesmos conhecimentos para fazerem downloads ilegais. E aquilo que, e aliás, isto não estou a dar nenhuma novidade, porque ainda há bem pouco tempo o responsável pela FNAC digital francesa deu uma entrevista a uma televisão francesa e disse claramente que a parte digital da FNAC dava prejuízo. Portanto, não é ainda um negócio. E compreende-se neste sentido, quando na mesma plataforma, ou seja, quando na mesma rede, existe um endereço onde se pode buscar as coisas de forma gratuitamente, sem qualquer tipo de atuação nem penalização, e no outro tem que se pagar, as pessoas vão optar por não pagar. E isto está a travar todo o desenvolvimento da indústria. E depois, relativamente ao fecho da Blockbuster, que obviamente foi um duro golpe no aluguer em Portugal, não tem havido um acompanhamento das outras lojas para acompanharem esse espaço que foi deixado em aberto. Não tem, porque efetivamente esta situação está a levar a um fecho muito, muito violento dos clubes de vídeo, e isto vai agravando no sentido em que, se há alguns anos podia, num clube de vídeo, aceder a todo o tipo de DVD que era editado em Portugal e era disponibilizado para aluguer, hoje em dia, atendendo a que as receitas são menores, as pessoas investem exclusivamente naquilo que mais ou menos é garantido, e mais ou menos garantido são os blockbusters e as produções americanas. Tudo aquilo que é cinema alternativo cai, e cai de tal maneira que, por exemplo, editoras como a Alambique, ou como a anterior Atalanta, que obviamente que se quer cinema de autor e cinema cultural, pura e simplesmente não editam para aluguer. Portanto, requisitam apenas selo para venda direta. E, portanto, porque deixou de ser um negócio e, portanto, eles nem sequer se dedicam a isso. E, portanto, a situação coloca-se nestes termos. Cada vez que o espaço vai diminuindo, não se abre para outros atores. Aquilo que acontece é que as receitas vão ficando cada vez menores e as pessoas vão se retraindo cada vez mais. Isto, obviamente, tem resultado na diversidade cultural e parece muito evidente. Deixe-me só fazer também um reparo relativamente àquilo que a senhora Presidente disse. Não existe, no meu ponto de vista, qualquer tipo de choque entre as leis francesas e espanholas relativamente às diretivas europeias. Houve complicações no início, tanto houve que para a aplicação da lei ADOPI foi necessário a intervenção do Tribunal Constitucional, que não deu razão porque a primeira... Houve, mas foram ultrapassados. Houve um entrave porque a primeira lei não necessitava de qualquer intervenção judicial, ou seja, a própria entidade administrativa fazia o corte. Aquilo que aconteceu foi uma alteração e foi criado, lá está, um juiz especializado para a ADOPI comunica a esse juiz especializado que depois dá a ela sim a ordem, que ainda não aconteceu, porque isto ainda está a decorrer, ainda está no segundo aviso, ainda ninguém chegou ao terceiro aviso, mas quando chegar será uma entidade judicial e não uma entidade administrativa que vai dar essa ordem. A lei espanhola teve o mesmo mal, portanto, era a entidade administrativa que fazia, não é tanto a questão dos uploads, é sim das próprias páginas, ao bloqueio da página em si. Era a entidade administrativa que decidia bloquear a página e isso também criou problemas jurídicos, mas foi ultrapassado mais uma vez. É preciso autorização judicial para que haja o bloqueio, mais uma vez num processo muito célere. Isso, e portanto, foi ultrapassado. Eu, na minha modesta opinião, acho que efetivamente isto é um problema global, não sejamos hipócritas. Ainda assim, há países claramente mais evoluídos neste combate e eu acho que Portugal está muito, muito, muito atrás. Aliás, tem-se falado muito tanto na Espanha como na França como na Inglaterra, mas, por exemplo, na Alemanha existe outra situação e não é à toa que o Partido Pirata consegue 9% dos votos. Eles conseguem 9% dos votos porque, efetivamente, isto foi uma questão que lhes dói de alguma maneira, porque se não se falasse, que ninguém aparecia, seguramente. Quanto à questão que me colocou, que é pertinente, não temos qualquer tipo de dúvida que há outros fatores que concorrem para a diminuição das receitas dos clubes de vídeo. Mas todas essas nós consideramos normal. Obviamente que as pessoas hoje têm uma panóplia muito maior de oferta, não só de filmes, mas de todo o tipo de entretenimento. Há pessoas que passam horas a fazer zapping, não veem rigorosamente nada, mas perderam ali 2 horas. As pessoas que passam horas no Facebook. Há também quem aluga os filmes nas plataformas Mel e Zone, se bem que é residual, e se tiverem curiosidade, é uma questão de chamarem cá os distribuidores de filmes e eles vão garantidamente dizer exatamente o mesmo que eu. É um negócio que não evolui, que está estagnado, justamente porque eles sofrem dos mesmos mal que nós, não conseguem de forma nenhuma evoluir quando existe uma oferta gratuita na internet. Mas lá está, uma outra questão, nós também tentámos evoluir no sentido de trazer para Portugal os DVDs descartáveis, por exemplo, em que as pessoas levam o DVD para casa e já não têm que o devolver ao clube de vídeo, o DVD destrói-se, não explode, mas em 48 horas, e lá está, temos, porque somos um mercado pequeno, e somos cada vez, se calhar se fosse há 5 anos conseguíamos, mas agora, atualmente somos tão pequeno que a importação desses DVDs deixa de ser rentável, pura e simplesmente porque somos muito pequenos. Obviamente, quando tivermos espaço para crescer, e eu acredito que há espaço para crescer, porque contrariamente àquilo que se tenta implementar, o mercado físico é sempre superior ao mercado digital, mesmo nos Estados Unidos, onde o mercado digital está muito bem desenvolvido. O mercado físico ainda assim prevalece e, portanto, eu acredito que quando as situações estiverem todas elas mais controladas e mais reguladas, que há espaço para o mercado físico voltar a ganhar força.
Agradeço muito em nome das duas comissões que aqui estão, com certeza, sim senhor, para cada um de nós ficar com um exemplar, a vossa presença e os esclarecimentos que aqui trouxeram, e reitero o voto que julgo poder falar em nome de todos, de que seja encontrada de facto uma solução legal que permita o restabelecimento de uma normalidade funcional, digamos assim, jurídica, nesta relação entre o utilizador e aquele que providencia o serviço, que é o o vosso caso, as empresas que vocês representam, e que permita, de facto, que esta área de negócio não seja absorvida por esta problemática. No entanto, não há dúvida que, penso que já foi dito até à exaustão, qualquer das soluções já apresentadas resultam em determinada conflitabilidade que não está a ser fácil, não vai ser pacífico, e qualquer solução que nós encontremos vai ter que ultrapassar dificuldades de alguma gravidade. Eu gostava só de, apenas como informação aos colegas, não sei se naturalmente terão dado por isto, mas na semana passada foi tornado público que passou de 50 para 70 anos o período de proteção de direitos autorais e decidido, portanto, na Comissão Europeia. É uma medida interessante, obviamente, para os autores, sobretudo herdeiros, não tão interessante para os países como nós, que somos mais importadores do que exportadores e que, portanto, vamos acabar por... A nossa balança comercial externa vai ficar um pouco mais prejudicada porque os países mais fortes do ponto de vista da exportação cultural, que é o caso da Inglaterra, só que os Beatles, eles têm uma fatia importante do PIB, e, portanto, é uma medida que nós resistimos durante algum tempo para a nossa proteção enquanto, enfim, entidade importadora, mas já não podemos resistir mais porque a maioria dos países, portanto, votou. Ao menos não foram os 95 anos, estavam no início em cima da mesa. São 70 anos, é uma informação interessante para aqui também refletirmos. Muito obrigada. Ai, peço desculpa, ainda quero
usar uma coisa muito rápida, só para dizer que a senhora Presidente, a deputada Gabriela Carnavilhas, falou como Presidente e também na qualidade de deputada do Partido Socialista. Pronto, não, era só para dizer que não houve, de facto, da nossa parte um silêncio, já tínhamos conversado, portanto, na outra reunião, portanto, ia renovar, de facto, aqui os nossos votos e a nossa consideração pelo trabalho que estão a desenvolver, mas pronto, era só para que ficar esse esclarecimento.